tempo circular, intelectuais indígenas.
Vamos seguir muito mais diversos, né? Firmes, né? Mas muito mais diversos. Acho que também morando em cidades, muito seguindo nas terras indígenas, acredito que vamos conseguir demarcar mais terras, né? Para dar uma segurança territorial mínima, né? E acho que vão estar muito mais tecnológicas também. A gente observa muita presença dos indígenas, principalmente os jovens, dominando essas tecnologias também, né?
A única demógrafa indígena brasileira é otimista. Rosa Coleman aponta que a alta taxa de natalidade entre alguns povos, o aumento da autodeclaração e mudanças na coleta dos dados fizeram o número de brasileiros que se identificam como indígenas crescer quase 6 vezes nos últimos 30 anos. De acordo com o censo demográfico do IBGE, em 1991, quando a opção indígena apareceu pela primeira vez no levantamento feito a cada 10 anos, eles eram pouco mais de 294 mil pessoas. Em 2022, a população indígena chegou a quase 1 milhão e 700 mil pessoas. Eu sou Alex Rodrigues, repórter da Agência Brasil. Neste Abril Indígena, celebrando os 20 anos do acampamento Terra Livre, que ocorre em Brasília até o próximo dia 26, trazemos aqui para a Rádio Agência Nacional uma série de 4 entrevistas que fiz com intelectuais e lideranças indígenas. Neste primeiro episódio, você confere a trajetória e trabalho da professora da Faculdade Intercultural Indígena da Universidade da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, Rosa Coleman. Brasil, 1500, Guivé, Marujo, Guero,
Para nós iniciarmos essa entrevista, eu gostaria de me referir diretamente ao censo. Desde o censo demográfico de 91, o número de pessoas que se declaram indígenas vem aumentando. Passou de pouco mais de 294 mil para cerca de 1 milhão e 700 mil indivíduos, o que hoje perfaz 0,8% da população brasileira. A seu ver, o que explica esse aumento e, principalmente, o que ele indica sobre o futuro dos povos indígenas?
Olha, primeiramente a questão da melhora, né, na metodologia, além do crescimento natural, né, isso é bem evidente, principalmente a parte da questão cartográfica, né, uma maior cobertura disso, né, ajudou a melhorar essa coleta, né.
E o que esses números indicam ou podem apontar sobre o futuro dos povos indígenas?
De cara a gente já percebe, né, um aumento da presença indígena na cidade, então a gente vê também um futuro também, não digo tão forte, né, mas que esse aumento nas cidades tem sido importante, né, a gente consegue observar nos dados, né. Também a autoafirmação do pertencimento indígena, conforme o contexto, também melhora, né? Conforme as pessoas vão se identificando melhor, né? Isso também aparece nos dados, né? Também a questão da mobilidade, né? A gente já observa as pessoas indígenas em vários lugares, né? Tanto na aldeia como na cidade, né? Tem parente, tem uma rede, né? Rede familiar, que é forte. E esse aumento também nas áreas urbanas, principalmente para buscar estudo e trabalho, né? Como tem demandas das mais variadas, né? As pessoas têm buscado também essas saídas na cidade, né? Aqui mesmo, na universidade que a gente está, tem uma forte presença na pós-graduação, por exemplo. A gente levantou recentemente em torno de 50, só da etnia Kaiowá e Guarani, que a gente tem mais proximidade, né? Na pós-graduação, né? Então isso já é um fenômeno.
50 indivíduos só na pós-graduação?
É, na região aqui do Mato Grosso do Sul. Vários que já concluíram, grande parte que ainda está cursando.
Desculpe, isso na Federal da Grande Dourado?
Kaiowá e Guarani. Isso, tem gente que estudou em Campo Grande, na UCDB, na UFMS, aqui na UFGD, na UEMS, né, com as cotas também, que tem aumentado muito a presença indígena, tanto na graduação como na pós-graduação. Esse número de 50, a gente fez um levantamento só na pós-graduação. Doutores ainda tem pouco, mas vários doutorando.
A senhora arrisca uma explicação para esse segundo aspecto que a senhora mencionou, da autoafirmação? O que estaria motivando ou estimulando os indivíduos a se autodeclararem indígenas?
Acho que desde o censo de 2000, né, a gente já observou isso muito forte. Acho que a melhora nas políticas públicas, né, das cotas, por exemplo, né, isso tem motivado as pessoas a se encorajarem em se declararem, né. Observo bem particularmente, né, que as pessoas têm, parece que é um incentivo, né, que as pessoas vão acessar a política pública, né, a partir do pertencimento étnico, né? Então isso acho que motiva. Por outro lado, tem situações de medo também, né? Principalmente para a questão de terra, né? Tem ameaças que as pessoas também se escondem, né? Não querem se declarar. Mas acho que dependendo da situação que melhora nas políticas públicas voltadas à população indígena, as pessoas tendem a se declararem mais.
Professora, na sua tese de doutorado de 2015, a senhora já aponta que a alta taxa de crescimento populacional registrada entre os guaranis nos 70 anos anteriores é resultado de uma, abre aspas, política populacional étnica voltada para garantir a sobrevivência física e cultural, fecha aspas, deste povo, dos Guarani. A senhora pode, explicar que política é essa? E dois, por que a senhora, à época, entendia que os países não estavam, se é que estão agora ou se seguem não estando, preparados para responder adequadamente a esse aumento populacional?
Políticas eu acho que são mais internas, né? Desse crescimento físico e cultural, né? Principalmente as pessoas querem se reafirmarem como povo, como grupo, então eles também falam que é importante ter filho, né? Temos que continuar existindo e resistindo, né? E como sobrevivência cultural, tem também outra dificuldade, que é a questão dos idosos. A taxa da população idosa é menor, né? Então, os conhecedores, os sabedores das práticas culturais, tradicionais, mas enfim, também tem diminuído. E isso também demonstra uma preocupação, né? Acho que com os dados isso deve melhorar, né? Tem os dados de demanda para a escola, demanda para a saúde, mas em todos os lugares eles sempre pedem demanda específica conforme a sua realidade como um povo indígena, né? Isso é um desafio ainda para atender de forma adequada, né? Tem muitos espaços ainda de muito preconceito, muita discriminação nos serviços de saúde, mesmo tendo o SESAI, que se entende como uma política específica, as pessoas ainda reclamam de muita falta de estrutura, muita falta de condições de um atendimento básico.
Quando a senhora menciona essa política populacional voltada para garantir a sobrevivência física e cultural dos Guarani, a senhora falou agora que a própria comunidade admite a importância, né, de ter filhos. Isso está devidamente registrado? É objeto de estudo acadêmico? Enfim, existem elementos que comprovem que há entre os Guarani uma consciência da importância e um estímulo à gestação?
Pesquisa eu desconheço, é mais pelas nossas experiências assim. E como eles também reclamam quando tem um controle, né? Às vezes a política do Estado é de controle de natalidade. Não, vocês estão crescendo muito, vocês como pobres, vocês não podem ter tantos filhos. Eles recebem essas acusações e reclamam. Eu observo muito, principalmente nos estudantes indígenas que eu trabalho na FAIND, né? Tequarandu, que é uma licenciatura indígena que tem uma faixa etária de jovens, né? A gente escuta bastante disso, né? Eles não gostarem desse tipo de atitude, né? Que às vezes, o Estado, o próprio SESAI fala, não, vocês têm que diminuir o número de filhos, tem que usar contraceptivos e às vezes até impõem. Tem relatos de pessoas que vão fazer cesariana e depois já voltam com a laqueadura, né? Sem nem saber. Relatos que a gente escuta no cotidiano. Por isso que eu digo essa impressão, né?
Dessa impressão não dá para extrapolar e dizer que do ponto de vista dos estudos populacionais seria possível afirmar ou apontar uma estratégia coletiva de manutenção e de preservação da população, né, de perpetuação do coletivo.
A gente só fala a partir da observação de altas taxas de fecundidade ainda, né, comparando com a população não indígena. O último censo não apareceu, mas a tendência é, mesmo que dê uma pequena queda, né, a gente imagina que ainda é uma tendência, né, uma diferença de taxa de natalidade e fecundidade.
Pelos números mais recentes, os últimos levantamentos de taxa de fecundidade que a senhora se recorda, que a senhora tem conhecimento, há uma discrepância muito grande para o resto da sociedade brasileira? Há uma diferença entre essas taxas?
Tem diferença. Entre a população não indígena, dos números que eu me lembro era menos de 1 já em alguns lugares, e entre a população indígena 1.4 a taxa de fecundidade, né? 1.5, principalmente em regiões mais rurais.
Voltando à primeira pergunta que eu fiz à senhora, essa diferença da taxa de fecundidade representa o que em termos futuros para a população indígena? indígena.
É, vamos continuar existindo, né? Acho que esse é o principal aspecto, né? E acho que a melhora também nas condições de saúde, na alimentação, tudo isso ajuda a visualizar, né, um futuro de um crescente, né, da população indígena.
Eu gostaria de abordar alguns aspectos da sua trajetória pessoal. A senhora já me antecipou, já confirmou que a senhora descende de indígenas e a senhora se autodeclara indígena também. É, onde que a senhora nasceu? A senhora viveu em comunidade ou seus pais viviam já em aglomerado urbano? Enfim, gostaria que a senhora me contasse um pouco da sua trajetória.
Da minha avó paterna, né, que é mais próxima de mim, é de um povo axé do Paraguai. E de outros, assim, a gente sabe de relatos, mas pela história toda de discriminação e de não aceitação, as pessoas foram negando a identidade, né? Mas sempre já me conheci, né? Já me lembro de uma vila que a gente morou, mas meu pai sempre me contou dos lugares onde ele andou, do pai dele, né? Meu avô, sempre nesse modo de ser indígena, né? Muito forte, mas com pouca identificação já, né? Então, Sangapitã é um conglomerado pequenininho, né? A maioria de família paraguaias, muitos indígenas, assim, que também estão circulando nessa região. Então, a gente sempre se identificou muito forte, né? Com essa etnia, principalmente Guarani. Também, a partir da minha trajetória, minha atuação, pelo fato de falar em Guarani, que eu fui convivendo mais, a gente foi fortalecendo essas raízes, né? Essa identidade, né?
E a mãe da senhora?
Ela tem descendente indígena com negro.
Então a senhora tem ascendência indígena, né? Tanto sua mãe quanto seu pai são indígenas.
Sim, sim.
A senhora aprendeu o Guarani com eles ou aprendeu posteriormente?
A minha língua materna, aprendi o português na escola, com 7 anos.
Em casa, com seus pais, a senhora falava em Guarani?
Até hoje, com a minha família, os irmãos, tudo Guarani.
E aí, filha de pai e mãe indígena, inicialmente falando Guarani, como é que a senhora percorre essa trajetória acadêmica? A senhora estudou em Ponta Porã e depois foi fazer universidade aí no Mato Grosso do Sul e chega à academia? Me resume um pouco da sua trajetória acadêmica.
Eu estudei até a 8ª série, né, na época em Sangapuitã, que tinha, né, ensino fundamental. E comecei o ensino médio em Ponta Porã, com magistério. E depois, no segundo ano, eu fiz uma convivência com irmãs religiosas. Eu tenho uma trajetória na vida religiosa. Vim estudar em Dourados, com as irmãs. E depois que eu saí, já tinha terminado a graduação. Fiquei na vida religiosa até terminar a graduação. E desde quando eu vim para Dourados, na época, né, eu conheci um historiador que fazia entrevista, né, e precisava de transcrição dos trabalhos que ele fazia do Guarani para o português, tradução e transcrição, né, das fitas gravadas. E eu fiz esse trabalho na época. E a gente sempre manteve um vínculo com esse professor Antônio Brandt, né. Depois que eu já saí das irmãs, que eu já tinha terminado a graduação, fiquei um tempo só trabalhando, né, fazendo um concurso do Estado, porque tinha professora, e ele que me incentivou a fazer o mestrado. Durante o mestrado também eu conheci a professora Marta Azevedo, a gente fez trabalho de pesquisa juntos. Depois eu já, a convite dela, né, fui para fazer demografia na Unicamp, doutorado.
Professora Marta Azevedo é a ex-presidenta da FUNAI?
Isso, minha orientadora no doutorado.
Então, por estímulo dela que a senhora resolveu fazer o doutorado?
Isso, em demografia.
E por que que antes, na graduação, algum motivo particular, algum motivo especial para a senhora ter escolhido geografia?
É porque eu gostava da área de geografia. Na graduação já, tinha professores muito carismáticos nessa área que me motivaram a fazer esse curso. E quando eu estava morando, estudando, trabalhando nas irmãs, a possibilidade de estudar era só à noite. Algumas colegas até me sugeriram, faz letras, faz na área da linguagem, que vai te juntar por causa do Guarani, para estudar língua, não sei o quê. Mas era durante o dia esse curso, então eu optei pelo curso de geografia também, porque era noturno.
Professora, antes de chegar ao seu nome, eu entrei em contato com o IBGE, a fim de consultar se, né, entre os profissionais responsáveis por fazer o censo, o recorte indígena, havia algum indígena para pensar o censo, e não há dentro do Instituto, ninguém que se autodeclara indígena, e entrei em contato com a ABEP, com a Associação Brasileira de Estudos Populacionais, que me indicou única e exclusivamente o nome da senhora. Até onde eu pesquisei, eu não consegui encontrar nenhum outro demógrafo ou especialista em estudos populacionais que se autodeclara indígena. A senhora tem conhecimento de alguém mais?
Não. Uma colega nossa, mas é do México, ela que estudou com a gente na Unicamp, né, mas é do México. Mas na ABEP, no IBGE, também tem um grupo, né, que tem acompanhado essas discussões no censo também, grupo de trabalho, e que tem representação indígena, né, da PIB, tem colegas assim.
Mas não um demógrafo, né?
Formação, não.
Então é o único demógrafo ou demógrafa na autodeclarada indígena no Brasil, atuando no Brasil. A senhora acredita que seja isso mesmo?
Acho que sim. Não conheço outra pessoa. Tem um rapaz, etnia guarani também, que faz bastante trabalho de estatística, assim, até convidei ele para apresentar trabalho na ABEP agora. O nome dele é Gledson, mas a formação dele é na área de recursos naturais e gestão ambiental. Mas ele gosta dessa área de estatística. Ele fez modelagem para estudos na pandemia. É um rapaz bem interessante. A gente fazendo bastante atividade juntos agora. Até foi na minha turma da faculdade falar e está fazendo doutorado agora, doutorando.
Professor, eu estou insistindo nesse ponto porque, por acaso e por uma feliz coincidência para mim, as pessoas que eu acabei escolhendo para entrevistar por outras razões estão se revelando primeiras em suas áreas. Primeira ministra indígena, primeira autora brasileira a publicar um livro, né, sendo indígena no Brasil, senhora, primeira demógrafa, isso me chamou muita atenção. No caso da senhora, ainda mais, porque eu não imaginava que não houvesse. A gente tem acompanhado nos últimos anos, como a senhora mesmo disse, o ingresso de cada vez um número maior de indígenas na universidade. Me surpreendeu o fato de ainda não ter demógrafos ou pessoas que estudem esse aspecto populacional, uma vez que isso é uma pauta tão cara para as comunidades indígenas.
Pois é. Eu acho que a distância, né, nos cursos de demografia é mais dos centros, né? São Paulo, Minas, né, os mais expressivos, né? Tem no Rio, né? O próprio IBGE, né? Da ENCHE, né? Mas agora tem Natal também, já tem uma faculdade lá que eles têm tido pós-graduação também na demografia. Eu acho que futuramente já deve aparecer por aí. E a Unicamp também tem tido vários estudantes indígenas na graduação. De repente, na pós-graduação também já deve aparecer, né?
Professora, eu tive a oportunidade de algumas vezes ao seu estado para acompanhar a questão de conflitos fundiários, né? E, em particular, conflitos envolvendo comunidades indígenas. Sim. Estive em vários acampamentos à margem de rodovias. Enfim, tenho alguma noção de quão complexa e violenta é a situação no estado. E presenciei, né? E ouvi muitos relatos do preconceito que existe contra a população indígena ainda no seu estado. A senhora, ao longo dessa trajetória acadêmica, de sua construção, né, do seu currículo acadêmico, a senhora foi vítima de preconceitos? Enfim, como é que a senhora vivenciou sua infância, sua adolescência, entrada no mundo adulto nesse estado?
É muito forte, né? A minha aparência, né? Eu mesmo que eu queira negar, o meu cabelo, tudo é de indígena. Às vezes até a pessoa fala, nossa, você não tem sotaque, você fala bem em português. Meio como que eu tenho um prêmio, né? Algum prêmio. Mas é muito forte o preconceito. Na minha infância, era muito chamada de bugrinha e falava muito mal português. Né? Acho que por isso que é o esforço da gente querer falar um pouquinho melhor português. Mas tem muitos relatos. E da minha família, assim, se eu vejo minhas irmãs mais velhas sofrer mais ainda, parece que em alguns períodos isso é pior ainda. Eu tive essas oportunidades de estudar, principalmente por causa da religiosa, né? Mas muitos meus parentes, da minha geração, né, meus irmãos, não tiveram tanta oportunidade de estudar. Eu sou uma das primeiras, né? E depois sobrinhas, que agora têm tido a oportunidade de estudar, né? Mas a discriminação é muito forte, principalmente dos que moram em acampamentos, muitos que vão para a cidade para pedir, né, com crianças, ou vão recolher material reciclado para vender, né, mexer nos lixos. Então, tem bairros, aqui em Dourados, pelo menos, que as pessoas têm alerta no grupo de WhatsApp de indígena passando, de tão absurdo que é. Mas aqui é muito mais relacionado por causa da questão da terra. Os indígenas estão apresentando uma dança, uma reza, alguma coisa mais cultural. A gente observa que não tem muita discriminação. É como se fosse uma... Isso é possível, isso pode. Mas quando tem situação de reivindicação territorial, a gente já observa mais forte o preconceito nos meios de comunicação, me chamar de gente preguiçoso, porque aqui quer terra, esse curso bem pesado.
A senhora acha que de alguma forma esse preconceito vem diminuindo ou ele se mantém da mesma forma como na sua infância?
Conforme a situação, né, em que as pessoas têm uma apresentação mais cultural, não tem tanto, mas quando é relacionada à questão de terra, é muito mais forte. A presença nas escolas, nas universidades também, isso tem diminuído, né? Acho que isso ajuda a diminuir, estão rompendo barreiras, né?
A senhora vivenciou algum episódio em que a senhora tenha se sentido violentada pelo conteúdo passado na escola? Algum momento em que a senhora tenha ouvido algo a respeito das comunidades indígenas, povos indígenas, que a senhora, a partir do que a senhora conversava com seu pai, com sua mãe, da sua própria experiência de vida junto às comunidades, a senhora sabia que aquilo não correspondia à realidade? Enfim, algo que tenha lhe ofendido?
Principalmente os conteúdos relacionados à indígena do passado, né? Foram nossos antepassados, que não existe mais, isso ofende. E eu tive uma experiência que eu coloquei uma palavra, na questão linguística, né? Coisa contrária na aula de português, eu, de doente, eu coloquei em vez de são, eu coloquei sano. E a gente usa o empréstimo também do espanhol, né? E a professora considerou errado. Eu lembro disso como uma bem triste da minha alfabetização. Mas esses conteúdos, assim, principalmente de considerar do passado, isso ofende.
Tem algo em particular que a senhora lembra, assim, algo que tenha lhe chocado muito, uma informação relativa a esse passado que a senhora tenha, peraí, isso não corresponde à realidade?
Textos de material didático, agora já melhorou, eu acho, acompanhei pelo material do meu filho e já melhorou as informações que aparecem nos livros, né? Mas lembro dessa ideia nos livros de material didático.
Ideia que representava o índio como?
Do passado, só como coisa do passado.
Entendi, acho que eu não estava entendendo o que a senhora estava querendo dizer, entendi. Como se os índios já não estivessem mais presentes entre nós, o que acaba por corroborar aquela ideia preconceituosa, né, de que o índio não pode viver nos centros urbanos, ter celular, usar...
E também de andar daquele jeito, encocar e sem roupa, essa mentalidade ofende.
Excelente. Professora, tem algo mais que a senhora queira comentar?
Acho que é isso. Vou agradecer a oportunidade de falar.
Imagina, eu que agradeço, professora.
Esta foi a primeira de 4 entrevistas do especial Tempo Circular, Intelectuais Indígenas. A reportagem, entrevistas e narração foram minhas, Alex Rodrigues. Edição, roteiro e montagem de Akemi Nitahara. Revisão, coordenação de processos e implementação web de Beatriz Arcoverde.
Utilizamos a música Xondaró Caguiregua, do rapper indígena Overá, do povo Guarani Mbia, aldeia Crucutu, na zona sul de São Paulo. No próximo episódio, a conversa é com o escritor Daniel Munduruku, que nos brindou com a fala que dá nome a esta série.